amigos ouvintes, aqui é a Dani Steski e hoje eu vou conversar com o angolano Ventura, que está lá na província de Benguela, em Angola. Quero introduzir você aqui, apresentá-lo aos nossos ouvintes, amigos e seguidores, né? Você tem 24 anos, é estudante de gestão de recursos humanos, vai se formar este ano aí, e você falou para mim que você gostaria de falar sobre a saúde de Angola, né? A gente está acompanhando, né, a situação em Angola, a saúde está crítica, tá precária, e obviamente a gente quer saber o seu relato aí, né, do que se passa na província de Benguela. Então vamos falar aí da saúde. Você mencionou a febre amarela, como é que tá a situação hoje aí na província?
É, graças a Deus, atualmente está a diminuir um pouco, mas há uma semana atrás era uma situação muito crítica e que amedrontava as pessoas, porque dava a impressão de que todos, era uma questão de fazer uma festa se conseguir chegar a 2017. Dava a impressão de que todos vão ficar em 2017, porque eram muitas mortes. Medo mesmo, porque se fazia sentir aquele ditado de 1.000 caíam do seu lado direito e outros 1.000 do lado esquerdo. Só que dessa vez não seria aquilo de 1.000 do lado direito e 1.000 do lado esquerdo, mas tu não serás atingido. Dava a entender que seria 1.000 do lado direito, 1.000 do lado esquerdo, e tu também serás atingido.
Sim.
É, era uma situação muito precária, os hospitais não têm condições para tratar as pessoas, vais para o hospital, esperas horas e horas que é para te atenderem, e por vezes acabas por morrer mesmo aí. É, os médicos até, como já sabem que não podem fazer nada, por vezes até chegam a ignorar. Falta de médicos especializados, é para ver isso. Mas o que deve se focar é uma falta de medicamentos. A falta de medicamentos e via-se o próprio ministério ou entidades superiores a pedirem para a população doar medicamentos. Mas uma vez que eles fazem esse pedido na população, eu me pergunto, onde é que está então o Ministério da Saúde? Porque esse é um papel do Ministério da Saúde. Agora, nós que estamos a enfrentar essa situação da crise, não temos dinheiro para quase nada. Ainda vamos ter que contribuir para a medicação dos hospitais, enquanto que é um trabalho do Ministério da Saúde. É uma situação mesmo precária. A pessoa faz isso, a pessoa ajuda a doar, tudo pelo amor ao próximo. Sabe que é humano, temos espírito de humanidade, então aí nos organizamos e começamos a doar medicamentos. Mas no verdadeiro sentido, nós não devíamos ter feito isso, porque existe o Ministério da Saúde. Então, aqui estava a morrer muita gente. O próprio Ministério da Saúde criou postos nas periferias, que é para poder dar injeção contra a febre amarela. Mas as situações dos próprios postos não nos transparece muita segurança.
Sim, você estava falando para mim que você tomou a vacina, né? Você tomou a vacina da febre amarela 2 semanas atrás, né? Então, conta, já que você está tocando nesse assunto dos postos, né? Conta como é que foi a sua experiência.
Os postos não transparecem muita segurança, porque o material usado, como o algodão, transparecia pouca higiene. Parecia que já estava dotado de poeira. O algodão que nós conhecemos é branco, mas aquele já não era branco. Era creme ou castanha. E eu fui com alguém que, quando saímos de casa para ir apanhar a vacina, a intenção era apanharmos os dois. Mas quando lá chegamos, eu apanhei. Essa pessoa disse que não iria apanhar a vacina por causa das condições do algodão. Estavam totalmente amarelos. E depois são estagiários que estão lá dando injeção nas pessoas.
E agora?
Pouco qualificada.
Sim. E agora? E você, está com medo agora dessa vacina? Não? Como é que você está se sentindo no momento?
Até agora, me sinto normal. Mas é aquilo que eu tinha dito. Alguém próximo de mim que também tomou a vacina há 2 semanas atrás, hoje está doente com os mesmos sintomas da febre amarela.
É preocupante.
Não sei como é que será o desfecho dessa cena. Porque até isso dá a impressão de que todos obrigatoriamente têm que passar por aí. Tomando uma vacina, vamos ter que ficar doente.
E antes de nós terminarmos, você falou para mim que há mais de uma semana atrás a situação estava mesmo intensa, várias pessoas morrendo, né? Os coveiros não estavam dando conta de enterrar os corpos. Conta para gente essa parte, essa situação aí.
Sim, tinha muita gente a morrer. Os coveiros não conseguiam, já estavam exaustos. Por dia cavavam mais buracos do que o habitual. Então, as famílias é que tinham que cavar os próprios buracos para poderem enterrar, porque os coveiros já não conseguiam dar conta. A casa mortuária tinha fechado, porque já não havia espaço para corpos. Já não havia o tratamento devido para um defunto, se é assim que posso dizer, para um morto. Já não havia o tratamento devido. Havia pessoas que tinham que pegar os corpos e meter na motorizada. Uma à frente, outra pessoa atrás e o morto no meio, que é para poder levar para casa, porque já não havia espaço na casa mortuária. Tanta gente a morrer. E eles já não te deixavam deixar o corpo na casa mortuária, já não. Morreu, tu pega o seu corpo e leva já, porque já não tem espaço lá.
Você chegou a perder alguém da sua família ou alguém próximo a você por causa da febre amarela?
Sim, perdi alguém próximo.
Olha.
Alguém próximo que trabalhava comigo e ele também vive na periferia. E quando cai a chuva, a falta do aquilo que podemos dizer saneamento básico, né? A drenagem nas ruas, esgotos, falta de esgotos, então a água fica acumulada dias e dias. Fica acumulada dias e dias nos seus bairros. Isso gera os mosquitos, né? Isso gera os mosquitos e são os mosquitos que provocam paludismo e muita outra doença.
Olha, Monimambo, eu quero agradecer a sua participação aqui no Espaço do Ouvinte, agradecer o seu relato aí sobre a situação da saúde na província de Benguela e quero saber se você tem aí uma mensagem para os ouvintes, amigos e seguidores que vão estar ouvindo a sua entrevista.
A mudança partisse de cima, isso dos nossos superiores. Porque nós aqui embaixo podemos até mudar, mas creio que não fará sentido como se fossem lá de cima mudar. Se o pessoal de cima mudar, trabalhar ativamente, tanto na saúde, educação e outros setores, creio que a nossa forma de vida será melhor. As mortes vão diminuir, porque não dá para dizer que vão terminar, porque temos de morrer, mas vão diminuir. E o objetivo de todos é ter uma vida boa e saudável. Então, eu sou de opinião que tudo parte de cima. Atualmente, tudo parte de cima. Então, é isso que eu apelo. Que as nossas autoridades tenham mais conta do recado, trabalhem mais e sai por aí.